hoje tem café?
Quero café!
Outra vez café?
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café com Lucas Juan.
Fala, comunidade cafeteira, muito bom dia a todos, todas e todes. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, começando agora ao vivo, quando são 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, a edição de número 436 do Primeiro Café. As pesquisas eleitorais ainda não mostram nenhum efeito, mas os sinais que vêm tanto das campanhas do Lula quanto do Bolsonaro indicam que essa fala aí do atual presidente de que pintou um clima com refugiadas venezuelanas de 14 anos, essa fala está se capilarizando, olha, de manhã cedo gaguejando aqui, e pode tirar votos do Bolsonaro. Além da insinuação de cunho pedófilo, Bolsonaro também disse, quando viu as meninas lá arrumadinhas, segundo ele, que concluiu que elas estariam se prostituindo. O episódio foi transmitido pelo próprio Bolsonaro nas redes sociais na época. Ele visitou um projeto social para refugiadas e, naquela ocasião, não insinuou que as meninas estariam se prostituindo e tampouco tomou alguma atitude com relação a isso, porque se as meninas menores de idade estavam se prostituindo, isso seria crime de exploração sexual de menores, né? Mesmo assim, agora ele usa o episódio acrescentando mentiras ou conclusões daquela cabeça suja e preconceituosa dele para reforçar uma narrativa. O mais provável é que o Bolsonaro inventou parte da história de propósito para usar como discurso eleitoral contra a Venezuela, contra o comunismo, essas coisas. Um indício disso é que ele repete a mesma história desde maio, pelo menos. Até agora já foram identificadas em vídeo 3 vezes nas quais o presidente contou essa versão dos fatos. Em uma delas, ele diz textualmente que achou que as meninas estavam se prostituindo. Nas outras, ele deixa essa acusação implícita. Após a grande repercussão do caso, Bolsonaro escalou a mulher Michele e a ex-ministra Damares para irem atrás das meninas. Elas se encontraram com as jovens e conseguiram, sabe-se lá como, eu até poderia supor, mas o jurídico não deixa, conseguiram um compromisso de que elas vão ficar em silêncio. O Bolsonaro aí gravou um vídeo ao lado da Michele e da embaixadora fake da Venezuela no Brasil, acusando a esquerda de tentar tirar proveito político do caso. No entanto, foi a mulher dele e a ex-ministra dele que tentaram que as meninas gravassem um vídeo para ser usado na campanha, mas elas se recusaram. O Bolsonaro diz também que o PT tirou a fala dele de contexto. No entanto, ele não explica qual seria o contexto. Desde que o vídeo do Pintou um Clima surgiu, os bolsonaristas já deram diversas explicações. Entre elas, de que o Bolsonaro teria a mania de falar Pintou um Clima para tudo. Mas o Estadão analisou 128 lives do Bolsonaro e não encontrou a expressão Pintar um Clima em nenhuma. Mas foi o advogado da família Bolsonaro, aquele Wassef, que tem aquela cara de gente boa, né? Que teve a explicação mais, digamos, criativa, numa entrevista ao jornalista Diego Sarza, do UOL, no debate do último domingo na Band.
O que não ficou claro foi o uso da expressão pintar um clima em relação às adolescentes.
O que ele falou do clima é muito claro, gente. É o clima da questão do comunismo.
Ah, tá, agora sim. Impressionante, né? É evidente que esse caso causou um barata voa na campanha do Bolsonaro e não é pra menos. A campanha do Lula usou o vídeo na TV antes do debate, mas o ministro Alexandre de Moraes agiu surpreendentemente rápido e proibiu. Só que a campanha vai driblar o TSE e usar os outros 2 vídeos, nos quais ele conta a mesma história. Além disso, o Bolsonaro falou diretamente sobre o caso no debate da Band no último domingo, sem ser perguntado por ninguém. Lembram que ele disse: "Eu passei as piores 24 horas da minha vida, últimas 24 horas da minha vida." O Lula também falou sobre isso pela primeira vez ontem em entrevista a um podcast de direita, vocês sabem qual. Lula disse que Bolsonaro age como se fosse pedófilo. E ele tem razão. Imagina um senhor de 67 anos virar para uma filha sua, irmã, sua sobrinha, sua de 14 anos e dizer que pintou um clima. As explicações que o Bolsonaro e os seus aspones têm dado para o episódio são tão fajutas quanto a embaixadora da Venezuela essa, quanto a religiosidade dele ou o interesse dele em defender a família, etc. Tudo fake. Quem assistiu o vídeo não vai ficar com nenhuma dúvida sobre o que o presidente disse e o que as palavras significam. Além da fala de tom pedófilo, tem ainda a acusação de que as meninas estavam se arrumando num sábado e, por isso, na cabeça dele, só poderiam estar indo se prostituir. Nesse caso, Bolsonaro deixa evidente pela enésima vez todos os seus preconceitos. É racismo misturado com xenofobia, com machismo, um combo do que há de pior nesse ser abjeto que, infelizmente, apesar de tudo isso, ainda ameaça ser reeleito presidente do Brasil. É um dos assuntos do Primeiro Café de hoje. Na segunda parte, a gente vai receber aqui o Lionel Hadi, vereador do PT em Porto Alegre, eleito deputado estadual. Ele é policial civil, tem um trabalho forte no combate ao fascismo. A gente vai conversar sobre como foi a campanha dele para a Assembleia Gaúcha, sobre o papel de policiais e profissionais da segurança que entram na política e, claro, sobre a luta antifascista no Rio Grande do Sul. Você pode conhecer mais sobre o Primeiro Café acessando o nosso site, primeiro.café, e nos apoiar para a gente voltar a ter edições diárias no nosso financiamento coletivo recorrente no apoia.se/primeirocafé. A gente precisa atingir a nossa primeira meta para poder contratar um assistente ou uma assistenta aqui para me ajudar na produção diária deste podcast e a gente voltar a ter edições todos os dias. O Primeiro Café está disponível em todos os tocadores de podcast, mas a gente transmite ao vivo, agora não mais diariamente, mas quando dá, pelo aplicativo Spreaker, que a logo é uma estrela, é só baixar ele no seu celular, ou então entrar no nosso site primeiro.café/noar, que lá tem o linkzinho para a transmissão. Se está nos acompanhando ao vivo, deixa aqui o seu bom dia para eu te cumprimentar.
Bom dia, bom dia. Bom dia pra quem nos faz bem. Bom dia para minha família. Bom dia pra você também.
Bom dia, comunidade cafeteira. Quem tá aqui nos cumprimentando nessa manhã? Guilherme, Edson, Rodrigo, Felipe, Gabriel, Antônio, Aline, Nelson, bom dia. O pessoal tá aqui no chat do Spreaker. Você pode deixar aí o seu comentário. É só fazer login com conta de qualquer rede social que eu leio ele no ar. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Diego. Acabaram de chegar aqui. Bom dia, Denis também. Bom dia, João. O pessoal tá se chegando aqui para mais um Primeiro Café. Se você está nos ouvindo aí na versão gravada nas plataformas, o nosso papo continua o dia inteiro na nossa Coffee Tower, nossa comunidade no Telegram. t.me/primeirocafé no ar para você entrar ou busca a comunidade Primeiro Café. Bom dia, Felipe. Bom dia, Johnny. Bom dia, Luiz, Ricardo, Vitor. Vitor com H, é a primeira vez que eu vejo, que legal. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e bem-viados a mais uma edição do nosso podcast. Emerson, Carla, Karina, pessoal chegando aqui para nos acompanhar em mais uma edição do nosso Primeiro Café. Vamos lá para as nossas notícias. Antes das notícias, eu só faço questão de dar um spoiler para vocês. Né? O próximo escândalo envolvendo o Bolsonaro, provavelmente, ninguém publicou isso ainda, mas vão publicar muito em breve. A interação assim, muito cordial que Jair Bolsonaro teve com Marcola, chefe do PCC, na Câmara dos Deputados em 2001. O pessoal de um canal aqui, que daqui a pouco eu... Deixa eu abrir aqui para lembrar o nomezinho correto do canal e dar o crédito para ele, porque foi ele que achou nos arquivos lá da Câmara, quando o Marcola foi depor lá na Câmara dos Deputados e o Bolsonaro intervém, né, faz umas perguntas para ele. É o canal Com Que Moral, @ConQueMoral no Twitter. Sigam ele lá, ele fez um vídeo muito explicadinho sobre isso. Eu já conferi no site da Câmara, realmente essa interação aconteceu. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o Bolsonaro revelar para o Marcola, ele estava defendendo pena de morte, aí ele diz assim: quando eu for ditador do Brasil, eu resolvo essa situação. É, pois então, spoiler aí das notícias que vocês provavelmente vão ver na grande mídia daqui umas horas. Vamos lá, faltam 74 dias para o fim do governo Bolsonaro e 11 dias para a eleição, e é melhor já ir, né, ouvindo as notícias do dia aqui com a gente.
Café Expresso de Notícias.
O Ministério Público Federal instaurou uma auditoria para apurar uma nova resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que autoriza e restringe o uso do canabidiol no Brasil só para tratamento de epilepsias de crianças e adolescentes resistentes a medicamentos tradicionais. O MPF pediu à Anvisa os documentos, se é que há, com as evidências científicas que sustentam essa nova resolução. Também requisitou ao Ministério da Saúde informações sobre as repercussões administrativas, financeiras e técnicas no SUS das resoluções da Anvisa e do CFM. O CFM, que é um conselho de medicina, mas que é extremamente bolsonarista, todo mundo já sabe disso, passaram a pandemia inteira, né, indicando cloroquina para as pessoas para a Covid, né? A Polícia Civil do Rio Grande do Sul teve acesso ao vídeo que mostra o encerramento do show do Seu Jorge em Porto Alegre na última sexta-feira, quando o cantor foi alvo de ataques racistas de uma plateia de elite. A polícia já confirmou que é possível ouvir nas imagens o momento que alguém grita macaco e o instante em que as outras pessoas começam a imitar um macaco. A Polícia Civil fez uma solicitação formal ao clube Grêmio Náutico União, onde aconteceu o show, para que entreguem até 3 dias também as imagens das câmeras de segurança. O Seu Jorge divulgou um vídeo nas redes sociais relatando o que aconteceu nesse show lá no Rio Grande do Sul.
Na última sexta-feira, dia 14 do 10, fui contratado para fazer uma apresentação na cidade de Porto Alegre, no Clube Social Grêmio Náutico União. Era um jantar de gala com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que... Uma coisa que me causou muito espécie, eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show. Mas é importante que no final do show eu falei com todo mundo e abracei todo mundo e tirei foto com todo mundo. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho retornei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul. Quero dizer que amo por todos vocês e admiro, respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo, a miséria e a falta de oportunidades no Brasil.
Rapaz, que vergonha de ser gaúcho num momento desse. Vou contar para vocês, né? Mas também zero surpresa, né? Quer dizer que a elite do Rio Grande do Sul é racista, né?
Eu tô passada, chocada. Meu Deus!
É impressionante. Circula desde o final de semana um áudio do presidente desse clube Grêmio Náutico União, chama Paulo José Colberg Bing, deve ser parente do Chandler Bing, acusando o Seu Jorge de descumprir cláusulas do contrato. Só que o argumento dele é que o Seu Jorge estava mal vestido. Disse ainda que ele fumou maconha no palco e ainda disse que as acusações de racismo são coisa da esquerda, que e que quis criar um fato político em cima disso.
A gente vê claramente isso, que a esquerda tá se aproveitando, quis criar, está criando um incidente com relação a esse show. Eu fiquei chocado com o jeito como o nosso artista, um artista super competente, né, um cantor inigualável com a voz que ele tem, a maneira como ele chegou, porque o material de divulgação que nos forneceram era o Seu Jorge com um terno, uma roupa bem aprazível, e ele chegou com aquele moletom, não sei porquê, meio que dissociado ao clima do evento.
Calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra mim.
O coordenador regional da FUNAI de Barra do Garças, no Mato Grosso, um capitão da reserva chamado Álvaro Carvalho Pérez, afirma numa reunião fechada que o presidente da FUNAI, também militar, Marcelo Xavier, pretende legalizar o garimpo e a extração de madeira em terras indígenas. Essas declarações foram dadas numa reunião fechada entre servidores da FUNAI e indígenas ligados ao projeto Independência Indígena, que desenvolvem, junto com fazendeiros vizinhos, plantio de soja, milho e arroz dentro da terra indígena Sangradouro, no leste de Mato Grosso. O áudio foi obtido pelo site de jornalismo investigativo O Joio e o Trigo.
O presidente Marcelo já publicou a instrução normativa número 1, conjunta FUNAI e IBAMA, onde permite a plantação nas terras indígenas. O presidente Marcelo está em estudo, com muita luta, de mais duas instruções normativas. Uma que permite o indígena fazer o manejo florestal, vender a madeira, cultivar a madeira. E a segunda é o garimpo em terra indígena, que já existe hoje de forma irregular. Então a nova FUNAI tem essa cara de querer mudar. E isso vai acontecer.
O Museu do Ipiranga em São Paulo vetou a distribuição para os visitantes de uma história em quadrinhos infanto-juvenil que revisita a história do Brasil e faz críticas ao Bolsonaro e a pautas que ele defende. Quando houve essa censura, o governador já era o Rodrigo Garcia do PSDB, que hoje apoia a reeleição do Bolsonaro. A obra Contratempo, uma viagem de 200 anos, tem como protagonista a Bia, uma estudante de história negra, que habita um lugar distópico dominado pela violência e pela ignorância. Que lugar será esse, né? Em busca de respostas para a sua realidade, a personagem viaja ao passado e presencia momentos históricos do país. Tipo que a gente vai fazer agora no dia 30, né? Uma viagem ao passado. Vamos lá falar de eleições 2022.
Primeiro café nas eleições 2022.
Um voto cá, o nosso bloquinho para falar das eleições 2022. Saiu mais uma rodada da pesquisa da Quest, Instituto de Pesquisa, paga pela Genial Investimentos, que aponta o Lula com 53% das intenções de voto em votos válidos e o Bolsonaro com 47%, 53% a 47%. Em comparação com a pesquisa da semana passada, o Lula oscilou um ponto para baixo e o Bolsonaro um ponto para cima, essa variação dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, se reuniu ontem com o presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, só que não entregou os documentos que o TSE está cobrando envolvendo a auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas, que ele encheu a porra do saco para fazer essa auditoria, né? As Forças Armadas dizem agora que os militares não fizeram uma auditoria no primeiro turno das eleições. Isso porque a auditoria foi de fato feita, só que não encontrou suspeitas de fraude. Daí os milicos entregaram o resultado para o Bolsonaro e ele proibiu a divulgação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, conseguiu acelerar a votação de um projeto de lei de 2011 que criminaliza a divulgação de pesquisas eleitorais. Impressionante o que está acontecendo na Nicarágua, né, gente? O Lira manobrou e colocou em votação um requerimento de 2014 que pedia urgência para essa votação. Com a urgência aprovada, o projeto de lei pode ir direto ao plenário sem ser discutido nas comissões. É para isso que serve a urgência. E agora tem alerta.
Alerta de barraco.
Mexeu com você, mexeu comigo.
Foi num grupo de WhatsApp de empresários e políticos entusiastas da finada terceira via. E quem se envolveu foi ele, o juiz parcial Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná. Bateu boca com as pessoas lá porque foi criticado por ser o novo padre Kelman do Bolsonaro, né? Vocês lembram que no debate da Band do último domingo, Moro estava lá servindo de chaveirinho do miliciano. Por causa dos comentários, né, que ele classificou de ofensas, o Moro pressionou para que fosse excluído do grupo a pessoa que estava criticando o cineasta, Lucas Mesquita. Tinha que ser Lucas, né? Ele contou para Andréa Sadi, do G1, que no domingo, durante o debate, ele começou a conversa lá no grupo enviando mensagens críticas ao fato de Sérgio Moro estar atuando como assessor do Bolsonaro, sendo que o Moro saiu do governo, né, acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal para proteger os filhos, né? A sorte do Ciro Gomes é que existe o Sérgio Moro, né, porque senão seria o Ciro o personagem mais, né, lamentável da história política brasileira desse ano, né? Vamos lá falar das candidaturas agora.
Imagina se tivesse outro cara no meu lugar.
Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já.
O Lula fez aquele podcast de direita Flow bater recorde de audiência, né? E inclusive superar em cerca de 10 minutos a audiência que o podcast tinha tido com o Bolsonaro, né? Ao total, a entrevista superou 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo e já tem mais de 5 milhões de visualizações, né? Depois, né, na versão gravada. A entrevista começou ontem por volta das 7 da noite, durou 1h40. O Lula estava bem à vontade, até demais às vezes, falando sobre vários temas. Quando foi questionado pelo apresentador logo no início do programa sobre essa história da fala pintou um clima no Bolsonaro com as meninas de 14 anos, o Lula disse que o Bolsonaro se comporta como pedófilo.
Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele
seja
pedófilo.
Olha, deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse.
Tá.
O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências.
Bom, isso é verdade.
Quando dá caca, é que ele então tenta se explicar, porque aí veio o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem.
Bom,
tem uma propensão de mentir.
Um momento bizarro dessa entrevista foi quando o apresentador, que já tinha dito que não vota desde 2012, porque não gosta dos políticos, revelou que ele e a esposa são formados pelo ProUni, programa criado no governo Lula. Na internet, muita gente, inclusive eu, ficou perplexa com a despolitização do apresentador do maior podcast do Brasil. Esse é o mesmo podcast, by the way, né, no qual um outro apresentador, que tem o nome de bicicleta, defendeu a existência de um partido nazista. Já o momento lacrada da entrevista foi quando o Lula foi questionado se ele tinha ficado brabo com o jogador Neymar, que declarou voto em Bolsonaro.
Tu ficou puto com o Neymar?
Por quê?
Porque ele fez lá o 22 e tal.
Ah, não.
Não?
Não fico puto, o Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser pra ser presidente.
Tá.
Mas desculpa, continua.
Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver.
Caralho.
Ele agora... Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele.
Eu não sei.
E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha.
Tá, tá.
Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu.
É. Neymar foi visto correndo pro departamento médico depois dessa, né? Ai, ai. No final da entrevista que o cara que apresenta perguntou pro Lula: como é que te acompanha nas redes sociais? E o Lula respondeu: eu não sei. Foi muito boa a entrevista, realmente, né? Mas vamos lá agora, porque tá na hora dele, tá na hora do Jair. Vai, madeirada.
Bota pra adorar!
Nunca que a cana é doce, meu filho.
Tá na hora do Jair. Jair, bora!
Chegando a hora do Jair ir embora, graças ao universo. Olha só, gente, fofoca. Teve um comício do Bolsonaro em São Gonçalo. Esse comício terminou com uma busca por celulares e carteiras furtados, olha só. O locutor do comício pedia que as pessoas devolvessem os pertences que, segundo ele, tinham sido perdidos, né? Foram vários celulares furtados, mas aí só um foi devolvido. Quando o aparelho foi devolvido, as pessoas estavam esperando ali na frente do palco, o comício já tinha acabado. O apresentador falou: se fosse no evento do Lula, botavam no bolso e iam embora. Só que nenhum dos outros celulares foi devolvido, ou seja, os bolsonaristas botaram no bolso e foram embora.
Eu fico muito triste, cara, de saber!
É, só rindo que eu cansei de chorar, né, gente? A Justiça Eleitoral determinou a abertura de investigação sobre um esquema de desinformação nas redes sociais com o envolvimento do Carluxo, vereador Carlos Bolsonaro, e de perfis de apoiadores da família Bolsonaro. Carluxo tem um prazo aí de 3 dias para prestar informações sobre o uso das redes sociais com objetivo político eleitoral e divulgar fake news. A lista de pessoas investigadas inclui ainda o próprio presidente Bolsonaro e mais 28 perfis. A Justiça Eleitoral ainda mandou o YouTube desmonetizar alguns dos principais canais bolsonaristas. Quantos anos de atraso isso? 5? 4? É impressionante. É rir pra não chorar, gente. Hoje eu tô... não sou Ave Maria, mas tô cheio de graça.
Galvão, diga lá, tio.
Sim, tio. Momento sem tio.
No nosso momento, sentiu as passadas de recibo que o Bolsonaro e seus aspones estão dando nessa história do pintou um clima aí com as meninas menores de idade, né? A cada nova fala do Bolsonaro tentando explicar o episódio do pintou um clima, eles se enrolam um tiquinho mais, né? A difamação feita contra as meninas venezuelanas que moram na comunidade de São Sebastião, em Brasília, continua repercutindo bastante nas redes sociais. Desde que começou essa péssima repercussão da entrevista que o Bolsonaro deu sexta-feira passada para um podcast, dizendo que pintou um clima quando ele avistou as meninas de 14 e 15 anos arrumadinhas, o Bolsonaro vem tentando minimizar os prejuízos para a sua campanha. Prejuízos esses que não aparecem, engraçado, né, nas pesquisas eleitorais ainda. Hoje tem Datafolha, vamos ver se aparece ou não. O Bolsonaro escalou a primeira-dama, Michele, e a ex-ministra Damares Alves para tentar convencer as meninas a participarem do seu programa eleitoral, mas elas se recusaram. A alternativa dele foi gravar um vídeo ao lado da Michele e da representante do ex-autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, ou seja, a embaixadora fake da Venezuela no Brasil. Um dos momentos mais constrangedores da história política, um dos vários, né? Porque essa guerra aí é bem complicada, tem tanto momento constrangedor, né? O Bolsonaro culpa militantes de esquerda por pressionar as venezuelanas e mente que as suas palavras refletiram uma preocupação dele por uma suposta exploração sexual de vulneráveis. Bolsonaro diz que a Damares foi ao local e constatou que as mulheres são trabalhadoras. Ele pede desculpas de um jeito meio atravessado, porque não admite o que ele mesmo falou. Ele diz lá: ah, se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto... Ah, não, eu tenho que fazer direito, né? Ele diz lá assim: se as minhas palavras,
que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas. Só que não teve má fé porra nenhuma e nem as palavras foram tiradas de contexto, né? Em várias ocasiões o Bolsonaro se referiu às mulheres e às adolescentes venezuelanas de São Sebastião como se estivessem se prostituindo. Além da entrevista nesse podcast de sexta-feira passada, tem outra entrevista em outro podcast no início de setembro que ele foi mais explícito, né? Dizendo diretamente que elas estavam fazendo programa. E ele também falou sobre isso no discurso de abertura de uma feira de supermercados, isso lá em maio desse ano. O tiroteio registrado perto de um local onde tinha uma agenda de campanha do Tarcísio de Freitas, em Paraisópolis, em São Paulo, gerou uma narrativa instantânea de que o candidato bolsonarista tinha sofrido um atentado. A narrativa foi criada pela Jovem Pan por um tweet do próprio candidato, que dizia ter sido atacado, e por vários influenciadores do campo bolsonarista nas redes sociais. Essa narrativa de um atentado contra o Tarcísio continua sendo utilizada e se aproveita dessa associação que eles fazem entre o Lula e o PT com os bandidos. Quero ver como é que vai ficar essa associação depois que estourar essa história do Marcola aí, né? Do Bolsonaro sendo tchutchuquinha lá com o Marcola na Câmara em 2001. A polícia descartou em coletiva que o que aconteceu tenha sido um atentado. O próprio Tarcísio recuou horas depois e admitiu que não foi um ataque político, só que nas redes sociais os bolsonaristas seguem aproveitando a narrativa, né? Recuperaram um vídeo do general Heleno, no qual ele falava sobre o suposto risco que o Bolsonaro corria e mentiram, afirmando que o chefe do GSI estava falando sobre o Tarcísio. Também a página da Wikipédia do Tarcísio foi editada rapidamente por um usuário que incluiu essa falsa narrativa e criaram ainda outra página com o nome Atentado contra Tarcísio de Freitas, quase instantaneamente. Essa página, obviamente, foi derrubada pelos moderadores da Wikipédia. Notícias do mundo agora.
Let me bring you some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving.
Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
Milhares de chilenos e chilenas voltaram às ruas das maiores cidades do país ontem para celebrar os 3 anos da revolta social de outubro e novembro de 2019. Barricadas cortaram as principais vias de Santiago, a capital, Valparaíso, onde fica a sede do parlamento, Bilbao e outras cidades, para exigir a liberdade de presos políticos e a continuidade do processo de construção de uma nova constituição. Em 18 de outubro de 2019, milhares de chilenos e chilenas iniciaram os protestos que eram primeiro contra o aumento da passagem do metrô. Só que os atos se massificaram, se tornaram os maiores da história democrática do país e terminaram com a exigência de uma nova Constituição, que chegou a ser escrita, mas foi rejeitada em referendo este ano. O atual presidente, Gabriel Boric, que era um dos líderes estudantis nessa época, discursou reiterando que é tempo de aprender as lições dos protestos sociais. Foi o nosso resumão de notícias de hoje. Nossa, estou atrasado. Com informações da Folha, do G1, do UOL, da Revista Fórum, do site O Joio e o Trigo e do Ópera Mundi.
Antes do primeiro café.
Olha o que o cara faz. Pelo menos muita gente da minha época. Eu vou trabalhar pesado, feito um desgraçado de dia, de noite, de manhã, de dia, de noite, de manhã, e vou me aposentar. Depois de me aposentar, eu vou descansar. Você está ficando louco? Você tem que trabalhar, passear, passear, trabalhar, trabalhar, passear, passear, trabalhar. Porque senão, se for só trabalho, você se aposenta quando seus bofes ficam deitados naquela cama que você fala, agora eu vou descansar, vem uma doença grave. Você vai gastar todo o dinheiro que você guardou, seu babaca!
Depois do primeiro café.
Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim.
Olá.
Disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Você era deputado e você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente. Fala a verdade. É mentira sua. É mentira sua. Mentira. Aliás, você não sabe fazer outra coisa, eu não sei mentir, Bolsonaro. Você acha que alguém acredita? Não tem um projeto seu.
Não fala,
não. Não, não, não minta. Não minta que é feio. tá bom? Pode dar o Google, pode dar o que você quiser. Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Levantar uma hora da manhã pra fazer uma live. Eu não disse aquilo. Eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. 30 de outubro, se prepara. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente na sua volta pra casa.
Eita, os melhores momentos do debate da Band de último domingo, né? Tem dois debates mais programados, né? Sexta no SBT, domingo na Record. O Lula não vai em nenhum deles e provavelmente o que eles vão fazer vai ser simplesmente uma entrevista com o Bolsonaro, né? Como aconteceu com o Haddad quando o Tarcísio não foi no debate, se eu não estou enganado, do SBT. Quem chegou aqui com a gente, João, tá dizendo, a Natuza falou ontem na Globo News, eu adoro que o João, ele é 24 horas ligado na Globo News, ele sabe tudo que fala da Globo News. A Natuza falou ontem na Globo News que faz pelo menos 2 anos que o Bolsonaro sabe que as meninas não são prostitutas, é óbvio que sabe, isso é uma mentira dele que ele criou pra fazer uma narrativa, né? É um negócio impressionante. A Aline tá dizendo, ok, eu acabei de dar um berro na rua gargalhando ao ouvir o Lucas imitando o Bozo. Aliás, o Lula chamou o Bolsonaro de Bozo várias vezes ontem no Flow, né? É, gargalhou, Aline, então segura essa então, porque tem essa história do Marcola que tá surgindo aí, porque este menino deste canal, que eu esqueci de novo o nome, Com Que Moral, né, que é um historiador, ele foi lá nos arquivos da Câmara e descobriu que em 2001 Marcola foi dar um depoimento e teve uma interaçãozinha ali com Bolsonaro, muito rapidinha, né? Só que era uma CPI sobre o crime organizado, alguma coisa nesse sentido. Eu só vi isso hoje de manhã, não deu tempo de checar totalmente. Só deu tempo de checar que é verdade, que tá lá na Câmara dos Deputados a transcrição, inclusive. O menino postou o áudio. Eu vou mandar aí para vocês na nossa comunidade, para vocês assistirem. Eu acho que esse caso vai repercutir bastante. Acho que daqui a pouco os veículos de comunicação vão estar publicando isso, até porque o Bolsonaro tem se esforçado, né, para tentar associar o Lula, especialmente ao Marcola, inclusive, que é apontado como um dos líderes do PCC. Então, eu falei segura essa, Aline, porque eu vou fazer tipo o Jornal Nacional fez com o Lula e com a Dilma lá aquela vez, vou fazer agora um trechinho aqui que eu achei o mais impactante dessa interação do Bolsonaro com o Marcola em 2001 na Câmara. O Bolsonaro estava defendendo os absurdos dele lá, e aí ele fala assim, penso que a pena de morte serviria para inibir muito a criminalidade do país. Aí o Marcola diz, acho que não. Aí o Bolsonaro diz, para crime de colarinho branco também. Aí o Marcola diz, aí sim. Aí o Bolsonaro diz, tem que começar por aí. Aí o Marcola diz, se começar por cima, vai afetar embaixo. Agora, se começar por baixo, não vai afetar em cima. Aí o Bolsonaro diz, no dia que eu for ditador desse país, vamos resolver esse problema. Pode ter certeza disso daí. Democraticamente, não vamos resolver nunca. É a mesma coisa de chover no molhado. Assim como os senhores acreditam na pena de morte. Aí o Marcola argumenta, eu tô há 14 anos preso, nesse tempo eu passei por muita coisa horrível na prisão, já fui morto mais de 10 vezes na prisão, preferiria que tivessem me aplicado uma injeção quando lá cheguei aos 18 anos, assim não estaria aqui agora e não teria sofrido o que sofri. Ai, 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 pois então, né, olha só, é impressionante essa estratégia, né, o Bolsonaro ele acusa os outros de tudo que ele é. Né? Jornalismo investigativo, quer investigar o Bolsonaro, vê do que ele está acusando as outras pessoas, você vai encontrar ele fazendo exatamente a mesma coisa. Bom dia, Wesley, Murilo, o Emerson, a Carla, com Caia, Lia também está chegando aqui, a Jéssica dizendo, ontem eu senti falta de escutar o primeiro café. E eu senti falta de fazer também, Jéssica, mas realmente não rolou e não vai rolar. Agora o que vai acontecer é que pelo menos até o final desse ano, o primeiro café não é mais diário, ele vai ser quando dá. Até a eleição eu vou tentar fazer pelo menos 3 por semana, segunda, quarta e sexta, ou enfim, nos dias que derem, né? Por causa do meu trabalho, não sei exatamente que dia vai dar e que dia não vai dar. O de sexta-feira tá garantido, né? Porque é o nosso dia de dar uma desopilada, falar com as nossas colunistas aqui. Agora os outros eu realmente não sei quando vai rolar. E aí depois da eleição eu vou tentar fazer 2 vezes na semana. Garanto uma, mas vou tentar fazer 2 vezes na semana. Pra mudar isso daí, ó, é só a gente atingir a nossa primeira meta do nosso financiamento coletivo recorrente. Nós somos um projeto independente, a gente não tem patrocínio de ninguém, ninguém quer nos patrocinar, eu acho que vocês já entenderam por quê, né? Se ouviram até aqui. E aí a gente tem o nosso financiamento coletivo recorrente, conta com a nossa comunidade para nos ajudar. A gente tem 113 pessoas nos apoiando, mas o valor que a gente arrecada até o momento não chega nem a 50% da meta que a gente precisa para ter um orçamento direitinho aqui, ter um assistente ou uma assistenta remunerada, bonitinha, né? Ganhando um salário justo e me ajudando a produzir o podcast todos os dias. E eu agradeço a Jéssica Vieira, a Rafaela Oliveira, a Karina Francisco, Felipe Fontana, a Aline Tarô e Luz, são alguns e algumas dos apoiadores e apoiadoras do nosso projeto que já contribuem com a gente no apoia.se/primeirocafé. De vez em quando a gente sorteia aqui uns brindezinhos para a nossa comunidade e o próximo é um presente do Marcos Pedrosa, médico da nossa comunidade, que já veio aqui falar no Primeiro Café. Inclusive, ele participa do livro Dicionário dos Negacionismos no Brasil, organizado pelos professores José Zuaco, ou alguma coisa muito parecida com isso, eu vou perguntar como é que fala direitinho depois, e José Luiz Raton. Este livro foi lançado este ano, novinho em folha, o Marcos vai dar para a nossa comunidade assim que nós chegarmos a 120 apoiadores no nosso financiamento coletivo recorrente. Nós temos 113 neste momento. É um número bonito para esse momento, 103? Mas a gente precisa de mais. Então assim que a gente chegar a 120, a gente sorteia o livro do Marcos aqui para nossa comunidade. Fechou? Vamos ouvir aquele spotzinho para reforçar esse pedido. Na sequência, a gente conversa com o Leonel Hadi, o policial antifascista, vereador de Porto Alegre, o mais novo deputado eleito da Assembleia do Rio Grande do Sul.
Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café.
Quem aqui já foi a Dubai?
Somos um projeto independente.
A minha vida aqui é uma desgraça.
Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
Coloque dinheiro no bolso do povo pobre.
Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
Isso dá bilhão?
Não.
Acesse apoia.se/primeirocafé e faça a sua contribuição.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Aceitas Pix? Aceitas?
Sim ou não?
Pix@primeiro.café.
Pix@primeiro.café.
Muito bem, seguimos com o nosso primeiro café. E olha só, gente, agora, até o fim do ano, a gente vai receber aqui, vamos tentar receber aqui, alguns eleitos e eleitas da eleição deste ano, para as Assembleias Estaduais, para a Câmara Federal, para o Senado. A gente está tentando marcar várias entrevistas. E hoje a gente vai receber o primeiro convidado dessa série para a gente prospectar também, né, os próximos 4 anos, aí, não só no Brasil como nos estados. Tenho o prazer de receber aqui mais uma vez no Primeiro Café, deputado estadual eleito pelo PT do Rio Grande do Sul, policial antifascista Leonel Hadi, que está aqui com a gente. Leonel, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez.
Um bom dia, muito obrigado para a gente estar conversando mais uma vez com toda a tua audiência. É uma honra falar contigo, Lucas, uma pessoa que a gente admira tanto pelo trabalho e a gente ter essa oportunidade de estar dialogando sobre política, sobre eleições, né, num momento tão crucial para o nosso país.
Você sabe que quando você veio aqui, você veio na edição de número 4 desse podcast. A gente está na edição 400 e lá vai pedrada. E quando você veio aqui, você era vereador recém-eleito em Porto Alegre. Agora você volta deputado estadual recém-eleito. Na próxima vez... Não queria dizer nada, mas, né? Cara, conta pra gente como é que foi essa campanha, porque neste clima horrível de violência, você que durante todo o mandato e até antes sempre foi um dos alvos preferenciais do fascismo bolsonarista aí no Rio Grande do Sul, recebeu ameaças praticamente dia sim, dia não. Como é que foi essa campanha? Como é que você conseguiu conquistar os votos de 44.300 gaúchos e gaúchas?
Não, foi uma eleição muito difícil por diversos fatores, né? Primeiro, por essa onda fascista que varreu o Brasil de 2018 para cá. Antes, né, mas digamos, entrou na política de fato, de forma brutal, a partir de 2018. E esses reflexos seguem até hoje. Todo o nosso mandato como vereador foi pautado por processos judiciais, por pedidos de cassação do mandato, por algo que aconteceu muito próximo das eleições, né, em relação a uma articulação da extrema-direita com uma militante antifeminista, inclusive, que fez uma acusação bizarra de importunação sexual. Infelizmente, antes de iniciar a campanha, a gente já tinha conseguido fazer com que a verdade fosse demonstrada e os processos arquivados, né? Ou seja, reconheceram a nossa inocência em todos os níveis, né? Na Polícia Civil, no Ministério Público, no Judiciário, na Câmara Municipal, mas são questões que são utilizadas, claro, né? Por esse campo da extrema-direita, por esse campo fascista e covarde, e que colocam a gente sempre nessa situação de estar tendo que se defender. E a campanha foi muito nesse sentido, da gente ir para a rua, dialogar com a população, dialogar através das redes sociais. E no PT também a gente tinha uma realidade bem, bem dura, que era uma nominata, talvez a nominata mais forte do Partido dos Trabalhadores da história. Né, nós tínhamos aí, além dos deputados estaduais que já tinham mandato, ou seja, que acabam arrancando na frente sempre, né? Nós tínhamos aí candidaturas como Miguel Rosseto, que foi ministro do presidente Lula, foi candidato a vice-prefeito na última eleição com ela, foi candidato a prefeito em Porto Alegre, foi vice-governador. Nós tínhamos também ex-prefeitos, ex-deputados que estavam tentando retornar. Enfim, foi uma eleição muito difícil e, felizmente, nós conseguimos o mandato, apesar de todos os percalços. E a gente sabe que esse fator de ser um policial é algo que dentro da esquerda não é fácil a gente fazer o diálogo e demonstrar o que nós estamos fazendo de fato como político que atua numa pauta legislativa, mas eu acredito que isso sirva de paradigma para o nosso partido, para a esquerda, para o Rio Grande do Sul, e agradeço demais a cada pessoa que colocou o voto na urna e nos deu esse mandato, e é um mandato que a gente diz que é coletivo mesmo, um mandato democrático. E o segundo turno, né, aproveitando já esse ensejo, né, da situação eleitoral, né, esse segundo turno, daí sim eu acredito que a gente tenha de fato entrado no jogo realmente perverso, pesado, das fake news, da compra de votos, das ameaças dos empresários, e seguimos fazendo esse embate agora, mesmo eleitos, né, seguimos nas ruas para eleger Lula presidente.
Do teu mandato de vereador em Porto Alegre, bom, você foi um vereador de oposição, também vai ser um deputado estadual de oposição, você ainda não sabe o que é ser da base de um governo na sua carreira política, né? Quem sabe para o governo nacional isso mude, a gente espera. Mas do seu mandato de vereador, o que você destaca? O que você acha que foi o destaque do seu mandato na Câmara de Vereadores? Porque depois eu quero emendar, e se você quiser emendar a resposta, fica à vontade. Porque muda o seu foco, né? Você estava trabalhando no ambiente de Câmara, ou seja, de município, agora você vai trabalhar num ambiente de Estado, que para o tema da sua origem de segurança pública muda completamente, né? Você tem possibilidades de fazer mais, né, nesta área, pelo menos da segurança pública, na Assembleia do que na Câmara. Mas começando por uma rápida avaliação do teu mandato, alguns destaques, e partindo depois para o que você vai focar no seu trabalho na Assembleia.
Não, eu acredito que o mandato ele foi bem produtivo. Nós tivemos mais de 150 iniciativas legislativas durante pouco mais de um ano e meio. Conseguimos aprovar, mesmo na oposição, nesse período, 5 projetos de lei e mais projetos indicativos. Né? Eu vou salientar aqui os nossos projetos que viraram lei em Porto Alegre e que quem entende um pouco desse embate político, sabe quanto é difícil, né, um parlamentar da oposição aprovar um projeto que envolva a prefeitura, no caso, sendo que nós somos também, na Câmara, uma oposição muito dura, uma oposição contundente contra o prefeito Sebastião Mello. E mesmo assim conseguimos alguns projetos aprovados. Eu saliento aqui a Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência, Márcia Santana, que foi um projeto, primeiro projeto que nós apresentamos, que tem como objetivo aquela situação em que a mulher vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e não tem para onde ir logo em sequência, antes, né, da medida protetiva ser homologada, deferida pelo judiciário. Essas mulheres muitas vezes não têm para onde ir, porque eles não podem voltar para casa, porque o parceiro pode matá-las, não podem ir para casa de parentes, porque não tem condições. Às vezes estão com os filhos e tal, e essa ideia da Casa de Acolhimento, que foi o primeiro projeto que nós aprovamos, e direcionamos emenda parlamentar para a construção desse projeto que está saindo do papel agora no segundo semestre, aqui em Porto Alegre. Um outro projeto nosso aprovado, aí virou lei mesmo, né? Esse da casa era projeto indicativo, mas um que virou lei, um projeto de lei que hoje é lei, é a distribuição de absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade, para as mulheres pobres. Então, é uma lei aprovada também pelo nosso mandato que distribui absorventes para as mulheres. Um outro projeto que nós aprovamos é a utilização, hoje é lei em Porto Alegre, a utilização das câmeras corporais, das câmeras nos coletes, da Guarda Municipal aqui de Porto Alegre e também dos órgãos de fiscalização. Aprovamos também a Farmácia Viva, que tem como objetivo o plantio, treinamento para médicos, para que eles possam prescrever fitoterápicos, chás, ervas medicinais cientificamente comprovadas, o que faz com que se utilize menos remédios industrializados, né? Barateie, inclusive, para a prefeitura, para o poder público, a distribuição desses remédios. E esses projetos, esse projeto da Farmácia Viva está dentro de um projeto maior que nós temos, que é o debate da cannabis medicinal, do uso medicinal da cannabis, que temos mais dois projetos de lei tramitando. Um deles incentiva a pesquisa da cannabis medicinal aqui no município, e um outro que determina a distribuição via SUS dos remédios à base de cannabis. Então, essa é uma pauta muito importante para a gente. Também aprovamos um projeto na pauta da causa animal, que visa proteger os animais de maus tratos em relação a piercings e tatuagens, né? Que essa é uma moda que vem surgindo, então nós nos antecipamos nesse sentido. Então, são alguns projetos de lei que se transformaram em lei. Temos outros projetos indicativos. Para quem não sabe, né, a lei ela é obrigatória. O indicativo faz, né, indica para a prefeitura fazer aquela política. E nisso nós conseguimos aprovar também a Casa de Acolhimento à População LGBT, né, que são vítimas de violência, ter uma casa de acolhimento quando não tem recursos para ficar em algum local. E também o Dia da Visibilidade Trans, foi uma data que nós conseguimos aprovar, daí é uma lei. E o projeto Trans Cidadania, que também é um outro projeto que nós aprovamos como projeto indicativo, que tem como objetivo incentivar que a prefeitura faça políticas no sentido da empregabilidade, de acesso à educação da população trans e travesti. Então, são basicamente assim, né, é isso que nós fizemos, e também o monitoramento de redes de ódio, que nós temos dentro do mandato, uma operação chamada Bastardos Inglórios, onde nós recebemos denúncias e fazemos também busca ativa de grupos supremacistas, racistas, neonazistas, que também têm um foco de atentados em escolas, e muitas vezes a gente acaba esbarrando até na pedofilia. Então, através dessa operação, nós conseguimos identificar mais de 40 membros de células neonazistas, conseguimos a prisão de alguns dos membros, que inclusive organizavam atentados em escolas, e estavam envolvidos com pedofilia, e é um trabalho que nós seguimos fazendo, né? Toda hora chega alguma denúncia, algum novo grupo, nós levamos até a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, tem feito um grande trabalho, e nós queremos daí, né, aproveitando, fazer isso também em nível estadual, como deputado estadual, ampliar essas pautas e, claro, como tu bem falaste, dialogar diretamente com a segurança pública, afinal de contas, né, Brigada Militar, Polícia Civil, a Polícia Penal, a própria FASE, que lida com os jovens infratores, são órgãos, são instituições que estão subordinadas ao governo do Estado, ou seja, um deputado estadual pode, de fato, interferir nessas corporações, né, fazer políticas de, enfim, N políticas em relação a essas corporações, e esse é o nosso objetivo. Nós estamos já dialogando de antemão com as entidades sindicais, com as entidades representativas. Nós já temos, né, uma ideia de fazer um projeto contra o assédio moral nessas instituições, em todos os órgãos de Estado, né? Reformulação do Estatuto da Polícia Civil, que ainda é da ditadura militar, dialogar sobre planos de carreira, sobre controle externo, enfim, são pautas que a gente quer, de fato, dialogar em relação à segurança pública, e nós acreditamos que é possível, sim, ter sucesso, né, nesses diálogos, principalmente se nós tivermos uma articulação com a base dessas categorias.
Pois é, eu percebo nas tuas ideias para o mandato na Assembleia que ainda há essa preocupação das pautas relacionadas às categorias dos trabalhadores da segurança pública. O que não se repete, por exemplo, na Câmara Federal, um levantamento da Agência Ponte, se eu não me engano, foi mapear o perfil dos policiais, enfim, eleitos nas eleições desse ano para a Câmara Federal. E eles perceberam que houve uma mudança de perfil, que aqueles que defendiam as pautas da categoria acabaram perdendo a eleição, e quem ganhou a eleição foram youtubers, perfis mais mediáticos, que você tem um pouco disso, porque você tem uma produção de conteúdo, tem uma presença nas redes sociais, ou seja, dá para unir as duas coisas, dá para falar nas redes, pensando também em ampliar o discurso e, ao mesmo tempo, também não descuidar das pautas que são importantes para a categoria dos trabalhadores da segurança pública. Por exemplo, esse negócio das câmeras nos uniformes está pegando essa discussão por causa da situação de São Paulo, isso acaba se nacionalizando. Aí no Rio Grande do Sul teve, a gente conversou com a Luciana Genro aqui há um tempo, ela tinha um projeto, foi rejeitado na Assembleia, só que aí depois eu vi notícia de que a Brigada Militar ia implantar umas câmeras. Eu realmente não sei como está a situação e queria a tua opinião a respeito disso do ponto de vista do trabalhador da segurança pública. Porque o bolsonarismo vende a ideia de que a câmera é para inibir o trabalho do policial. Mas não é bem isso, né?
Não, eu defendo a utilização de câmeras corporais, porque eu, para quem não me conhece, sou policial ainda, estou licenciado, mas eu trabalhava numa delegacia de ponta, numa divisão de ponta, que eles chamam, que são divisões da polícia operacionais. Então eu era da homicídios, trabalhava na seção de investigação e operacional, cumpria mandados de busca e apreensão, cumpria mandados de prisão, enfim, né, toda aquela coisa que nós vemos assim, né, de operações policiais e tal. E eu usava câmera no meu colete, claro, uma câmera particular que eu comprei com meu dinheiro, não foi o Estado que me deu naquele período, e eu filmava as operações justamente na compreensão de que isso me protegia frente à minha atuação. Então, como eu atuava dentro da legalidade, dentro do uso progressivo da força, e é isso que as pessoas às vezes confundem quando tu fala sobre atuação policial. Uma coisa é o abuso de autoridade, a tortura, a ilegalidade. Outra coisa é o policial agir com energia. O policial, né, vai fazer uma abordagem, ele impor a voz, ele impor o armamento, ele impor a sua autoridade como Estado, porque ali ele é um representante do Estado e nós, né, cedemos a nossa liberdade, entre aspas, né, para viver em comunidade. Então, dentro da legalidade, ele pode fazer o uso progressivo da força, atuar dessa maneira. O que ele não pode é extrapolar, né, sair da legalidade, ir para a ilegalidade, ir para o justiciamento, ir para a corrupção. Aí ele é um criminoso e um dos piores criminosos. Mas eu acredito que a câmera, acredito por experiência própria, ela protege o bom policial, né, do mau cidadão, vamos chamar assim. Tá? Então, o bom policial que está agindo dentro da legalidade, que está agindo no uso progressivo da força, que está agindo dentro das normas previstas, ele está protegido pela câmera, porque toda vez que aquele indivíduo, um criminoso, atirar contra ele ou um criminoso agredi-lo, ele vai ter a prova naquele mesmo momento. Ou quando ele der um flagrante, né, por exemplo, achou uma arma de fogo, achou uma droga, achou, sei lá, né, algo ilícito, aquilo vai estar filmado, não tem como ser desconstituído na sequência, né, por A mais B, de que o policial enxertou, de que o policial agrediu. Bom, está filmado e está protegendo o bom policial. E, ao mesmo tempo, também as câmeras protegem a sociedade dos maus policiais, daqueles que querem cometer ilegalidades, que não é interessante nem para a corporação, nem para a sociedade, não interessa a ninguém esse indivíduo estar dentro desse corpo, porque, na verdade, ele está prejudicando a sociedade, prejudicando a própria corporação. Então, eu não vejo motivos. Né? Eu acho que cabe um debate em relação às câmeras nessa situação envolvendo a privacidade, mas isso é muito colateral, muito pontual, né? E pode ser facilmente resolvido em relação a idas ao banheiro ou algum diálogo mais discreto que tem que ter com algum colega, até sobre alguma questão de trabalho envolvendo os superiores, né? Que nós sabemos, tem muitos abusos, assédios e tal, e daqui a pouco, né, tu quer conversar com algum colega em relação a isso. Mas tirando esses pontos, que eu acho que são plenamente, perfeitamente ajustáveis, as câmeras são essenciais. São Paulo demonstra a efetividade e me causa muito espanto, né, ter um candidato ao governo do Estado dizendo que vai retirar as câmeras corporais, sendo que nos Estados Unidos, que são referências, né, para essas pessoas, lá os policiais usam câmeras corporais e têm um bom resultado com isso, né? Vários abusos são, né, demonstrados através das câmeras e várias situações envolvendo flagrantes e violências contra os policiais também são trazidos pelas câmeras. Então, eu defendo demais essa pauta, não entendo esse debate. Para mim, quem pauta isso é porque tem interesses obscuros por aí. E em relação à atuação classista, né, trabalhista, vamos chamar assim, a ideia do nosso mandato na Assembleia será, sim, ser um mandato classista, não só das forças de segurança, de todos os servidores públicos e aposentados e trabalhadores, todas as classes de trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa ideia é ser um mandato mesmo sindical, classista, né, e não só da segurança pública. A gente tem dialogado muito com a Abogeres, que são os oficiais de justiça, dialogado com o SIMP, que é o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, o Sindijus, que são os servidores do Judiciário. Nós temos buscado um diálogo com o CEPERS, que é dos professores estaduais, porque nós compreendemos a urgência de termos um fortalecimento das pautas sindicais, termos um fortalecimento da defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e aposentados e aposentadas, porque, enfim, né, eu sou oriundo do serviço público, me aposentarei pelo serviço público, sou um usuário, né, do IP, que é um Instituto de Previdência do Estado, ou seja, público, e tanto no IP Saúde quanto na Previdência. Então, para mim, é muito importante, sabe, a defesa dessa pauta, porque é uma pauta da onde eu venho, eu sou oriundo da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras, serei aposentado um dia, e por isso é o objetivo do mandato, né? Entre outras causas, claro, a causa da pauta animal, a causa do meio ambiente, a causa da cultura, porque eu me sinto representante também da cultura, né? E, lógico, toda essa pauta antifascista, da luta pelos direitos humanos, também é algo que vai ser muito presente no nosso mandato, a luta antirracista, antimisógina, anti-LGBTfóbica, mas também a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras.
Quando você falou eu serei aposentado, eu só pensei que você que pensa, né? Porque do jeito que tá, acho que pra gente não
é. Eu falo isso também, exatamente. Né? Pretendo, né, me aposentar, na verdade.
Mas, ô, Leonel, olha só. Você concorreu 4 vezes, né? 2016, 2018, e aí não foi eleito nessas duas. Concorreu em 2020, foi eleito para a Câmara, e concorreu esse ano eleito para a Assembleia Legislativa. Você acompanhou de dentro de uma campanha eleitoral esse processo de, sei lá, saída do esgoto desse fascismo que estava aí em algum lugar e a gente mais ou menos não sabia onde é que estava. Nesses anos de governo Bolsonaro, como é que ficou? A gente tem um fascismo mais descarado ou menos descarado? Essa é uma pergunta. A outra é, desde o início se discutia muito que o bolsonarismo era muito forte, muito presente dentro das forças de segurança, dentro das polícias. Com o governo fazendo o que fez, o que aconteceu? Houve um despertar do tipo, opa, não é bem assim, ou piorou ainda mais?
Eu acredito que a resposta ela seja única para as perguntas, porque, em primeiro lugar, hoje o fascismo ele é mais declarado. Ele está muito mais evidente. Antes, ele se escamoteava numa lógica de segurança pública, de nós contra eles, porque eles são os corruptos, nós somos os ilibados, pátria, essas questões, mas hoje está muito mais evidente, né? As ações do tipo, não, nós vamos fechar as instituições, nós vamos caçar determinado grupo político. Então, a coisa está em outro patamar muito mais evidente e o que preocupa, e o que preocupa porque ele é muito mais perigoso. Agora, em relação às forças de segurança, tem que fazer uma diferenciação entre as forças de segurança de origem civil, que são todas, tirando a polícia militar e os bombeiros militares. Né? Todo o restante são categorias de segurança pública de origem civil. E é aí que tem a situação. As polícias de categoria civil, via de regra, tiveram um grande descontentamento e se sentiram traídas, na sua maior parte, pelas ações do governo Bolsonaro, né? Pela reforma da Previdência, pela inexistência de políticas efetivas para essas categorias ou para a segurança pública como um todo, né? Não tem um programa do Bolsonaro que tu possa trazer aqui da pauta da segurança pública, né? E então existiu sim uma diluição e um derretimento do bolsonarismo dentro dessas instituições. Talvez a Polícia Rodoviária Federal em menor quantidade do que a Polícia Federal, as polícias civis, as polícias penais. Agora, é claro, existe ainda um grupo dentro, né, considerável dentro dessas corporações, e é um grupo muito, muito articulado hoje, o que não era em 2018. Então, vamos dizer o seguinte, Bolsonaro perdeu a prevalência dentro das polícias, não digo a prevalência, mas perdeu apoio e suporte dentro das polícias, mas ganhou em radicalidade, em grupos mais dispostos a rupturas democráticas. Isso na polícia militar é em maior escala, justamente, né, o militarismo, e porque a polícia militar acabou sofrendo um pouco menos do que as polícias de carreira civil, na medida em que foi colocada na reforma da Previdência das Forças Armadas. Então, tiveram prejuízo, sim, né? Tiveram perdas, etc., mas em menor escala. Então, a rejeição ao Bolsonaro dentro das polícias militares é em menor escala, porque o Bolsonaro, de forma esperta, aos 45 do segundo tempo, colocou as polícias militares na reforma da Previdência dos militares, que é algo que ele não queria, então, mas ele foi forçado, foi trazida a compreensão dele de que ele precisaria de uma tropa pretoriana, né? Então a adesão ao bolsonarismo dentro das polícias militares ele é infinitamente maior do que frente a todas as corporações policiais de origem civil. Então é isso, mas mesmo dentro da polícia militar ele acabou perdendo também suporte, mas ganhou em radicalidade. Então o que eu poderia dizer, comparado em 2018, nós temos menos policiais que aderiram ao Bolsonaro, mas uma quantidade maior de policiais hoje vinculados a uma visão mais radicalizada, mais fanatizada e dispostos a cometerem atos de ruptura democrática. Mas acredito que até o momento as corporações como um todo ainda não tenham sido cooptadas de modo a agir numa possível perda do Bolsonaro e um comando dele de tentar implantar algum tipo de golpe de Estado.
Uhum, perfeito. Não posso deixar de te perguntar a respeito da disputa estadual. O PT quase colocou o Edgar no segundo turno por 2.000 e poucos votos. Não foi ele para disputar contra o Onyx, mas a realidade é que tem dois candidatos, e que essa é minha opinião, tá, bolsonaristas no segundo turno. Um original, que é o Onyx, e outro genérico, que é o Eduardo Leite. Para os seus eleitores, como é que você está se posicionando com relação a esse segundo turno para a disputa estadual aí no estado?
Eu abri meu voto para o Eduardo Leite, né? Apesar da compreensão que a pauta econômica dele e do Onyx exatamente a mesma, são dois privatistas, dois neoliberais, dois conservadores para o início, né? E o Onyx já reacionário e, de fato, fascista à raiz. Então, um dos dois vai vencer essa eleição. Mas, para mim, pelas articulações que eu tenho visto aqui, já na Assembleia Legislativa, eu considero que o Eduardo Leite é um mal menor, né? É o que eu falo. A partir do dia 31, enfim, né, no dia seguinte da eleição, eu já estarei na oposição ao governo Eduardo Leite, né, se ele for eleito, por exemplo. Só para dar um exemplo, né, por mais que eu indique o voto no Eduardo Leite, estarei na oposição e eu sei que será uma oposição muito dura e 4 anos muito, muito difíceis com o Eduardo Leite, justamente porque ele tem esse perfil da direita. Né? Agora, analisando o que tem sido feito os movimentos do Onyx, as falas do Onyx, LGBTfóbicas, fascistas, querendo trazer essa lógica, digamos, messiânica da religião para dentro do processo eleitoral, da corrupção, já que ele é um caixa 2, confesso. Enfim, né, tem vários fatores que me preocupam demais em relação ao Onyx. Um deles é porque o filho do Onyx foi eleito deputado e todas as articulações que esse grupo da extrema-direita tem feito já em direção à Assembleia dão conta de que eles... Porque tem um acordo já de décadas dentro da Assembleia que os maiores partidos, eles vão, de ano em ano, trocando a liderança, né, um acordo tácito, vão trocando a liderança da presidência da mesa, né, da Assembleia Legislativa. E o que acontece? Já os movimentos do Onyx, nesse momento, e do grupo dele, é de que, se ele for eleito, esse acordo será derrubado, e tudo indica que o filho do Onyx será o presidente da Assembleia durante 2 anos e depois mais 2 anos com outro representante da direita ou da extrema direita.
É pela família, né? Pela família deles.
É, exato. E aí o que acontece? Nós sabemos que processos de CPI, processos que envolvem alguma pauta que desgaste o governo, ações, digamos, de aceleração ou de redução de velocidade de pautas, isso passa muito pela mesa diretora, pela presidência da casa. Então, nesse sentido, né, pela manutenção da democracia, pela manutenção de uma relação minimamente democrática, eu observo que o Leite é um mal menor, né, o Eduardo Leite é um mal menor do que o Onyx nesse momento. Mas é nesse sentido. Né, as pessoas às vezes começam a confundir, como, mas ele é privatista, mas é óbvio, por isso que eu sou oposição a ele e eu sei que eu farei uma oposição muito dura ao Eduardo Leite se ele for eleito. Mas, para mim, existem pontos essenciais que demonstram que nós temos que varrer os bolsonaristas raiz de todos os locais possíveis.
É isso aí. Para a gente finalizar, recentemente, depois que a Câmara aprovou lá uma homenagem para o Olavo de Carvalho, você se vestiu de burro lá na tribuna da Câmara, relinchou, isso virou notícia até que em Portugal, não sei se você viu. Eu queria saber se quando a pauta permitir, assim, você vai, promete umas mitadinhas de vez em quando, pra gente. Mitadinha ficou, essa expressão bolsonarista, vou trocar por lacradinhas para a gente se divertir.
O que acontece? Eu venho do teatro, né? Eu venho dessa lógica de trabalhar muito com a sátira. Né? Às vezes as pessoas têm uma compreensão um pouco equivocada sobre a sátira. As pessoas acham que sátira é ser babaca, é brincar com coisa séria, é achar que tudo é engraçado, e não é isso. Né? Eu acredito muitas vezes que a sátira ela tem um poder de constrangimento e um poder... de violência, entre aspas, simbólica, muito maior do que tu fazer um discurso inflamado, né, durante X minutos. E essa foi a ideia, né, quando eu utilizei a cabeça do jumento, porque, de fato, para mim, foi uma homenagem completamente estúpida, foi uma argumentação burra, né, e aí eu utilizei aquilo como forma de protesto, inclusive, tanto é que se tu pega depois a fala na sequência da cabeça do jumento é uma fala muito contundente, uma fala muito direta, clara, né, de defesa da lógica, de defesa de algo razoável, da razoabilidade. E claro, na Assembleia, se tivermos situações desse tipo, vou utilizar sim. Claro, na Assembleia a gente tem que ter um cuidado muito com o código de ética ali, que ele é muito restritivo. Então a gente tem que se jogar sempre dentro das normas, né? Mas eu pretendo, sim, assim que possível, sempre for possível, continuar com esse sarcasmo, continuar com essas ações de causar que seja constrangimento ou o que quer que seja em relação àqueles que violam a nossa democracia ou que atuam contra a classe trabalhadora.
É ótimo, porque chama atenção pro assunto também. Eu vou te mandar o link aqui do site de Portugal que publicou, porque eles estão te difamando. Eles dizem que tu é do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, Deus o livre, né? Mas o PTB é o que virou nos últimos anos no Brasil. Então pede lá para pede lá pra Graciela pedir para eles corrigirem isso, tá bom?
Não, pode deixar, tem que dar o nome do partido certo, pelo amor de Deus.
Ainda mais confundir pelo PTB, né? Na situação que tá o PTB. Leonel, foi um prazer conversar contigo, muito obrigado, já sabe, né? Na próxima vez que a gente conversar, vou nem dizer reticências aí. Obrigado, boa sorte, bom trabalho para você.
Valeu, irmão, tamo junto, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.
Feito.
Primeiro Café.
Antes de terminar.
É hora da borra.
Chegando ao final essa edição do Primeiro Café, eu tava morrendo de saudade dessa família. Eles estão de volta, família Passos tal aqui. Eles acabaram de postar, não faz nem 10 minutos, eu nem ouvi ainda, mas eu confio e gosto tanto das marchinhas da família Passos, eu vou ouvir junto com vocês. Pintou um clima, família Passos, tá ok? Encerrando a edição de hoje do Primeiro Café.
Oi! Oi! Oi, galera, tá faltando pouco! Oi!
Pintou um clima!
tá na hora do Jair já ir embora.
Já vai?
Já pode avisando teu gado, delícia é ver bolsonarista fugindo bem desesperado.
É,
o Lula será presidente e quando o sigilo vazar, o Bozo vai para a cadeia e nós vamos comemorar.
Ou se for.
Pois o Lula tá voltando e o Jair vai dar um fora. Pois o Lula tá voltando e o Jair vai dar um fora. Pintou um clima nojento. Tem vídeo, é só pesquisar.
Dá um Google, hein?
E no meio da madrugada, Jair foi se justificar. Marreco surgiu no debate ao lado do Bozo ladrão, que adora um dinheiro vivo, que é mestre em corrupção. Tá, na hora, tá na hora.
O quê?
Delírio bovino que chama, alucinação da boiada. Mas teve vacina atrasada e corte na educação. Saúde tá sucateada por causa desse charlatão. Tá, na hora, tá na hora. Tu já ir embora.
Tchau. Família Passos tá ok, encerrando a edição de hoje do Primeiro Café. Gente, obrigado pela companhia, beijo a todos, todas e todos, e até sexta-feira, 8 horas da manhã, tem nova edição do Primeiro Café. Tchau!
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café/apoie e colabore com o nosso projeto.